Olá pessoal, aqui quem fala é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e diretor da Ganiagro. Estou aqui hoje com uma visão sobre o mercado do boi gordo, o que nós acreditamos que esteja por vir nesse mercado e o que tem acontecido atualmente. Bom, na nossa leitura, nós temos visto um mercado que aparentemente encontrou um piso. Tá? Nós estamos falando de um mercado que foi muito pressionado nas últimas semanas com a questão das exportações, da data limite de abate de animais para envio, para chegada antes da cota, tá? Pensando em China. Então isso gerou todo esse barulho no mercado. Na verdade, barulho no mercado isso tem gerado desde que a cota foi divulgada no final do ano passado, com muitas informações enviesadas, para dizer o mínimo. Então a gente teve, inicialmente, essa cota ia terminar no começo do ano praticamente, e agora a gente está falando de uma expectativa de término dessa cota de meados de agosto para início de setembro. Mas claro que cabe a diferenciação de que a gente está falando de um término da cota lá na China, da carne entrando na China 3 dias depois que as 1.106.000 toneladas entrarem lá, a gente vai ter essa sobretaxa de 55%. Então esse é um ponto. E esse gado que está sendo abatido agora já vai chegar, provavelmente a carne dele já vai chegar, né, nesse cenário de taxas. Então não é o momento atual falar de que esse cenário de cotas movimento ou influencia o mercado não é exagero. O exagero foi falar que isso estava influenciando o mercado praticamente desde o começo do ano e tudo que veio antes. Agora, realmente é um ponto de cautela. Só que também, paralelamente, nós já temos ouvido falar dessa questão de suspensão de abates para envio à China já há algumas semanas e nos dados parciais de exportação nós tivemos boas notícias agora, considerando os primeiros 8 dias úteis de julho. Então, os dados que saíram no início dessa semana apontam para um aumento de 8,7% no volume médio diário embarcado. Tá? A gente está falando aqui de 13 mil toneladas, que é a melhor média diária para um julho da história. Então, a gente está falando de possivelmente um mês que vai quebrar recorde para o mês e com toda essa turbulência. Então, na nossa leitura, existe possibilidade de remanejamento de parte dessa carne. Claro que ninguém substitui a China integralmente, não é assim que funciona, mas por outro lado, a gente está falando de possibilidade de outros países comprarem essa carne e abastecerem a China, e a gente tem o Uruguai comprando volumes recordes nos últimos meses, a Argentina no segundo maior volume da história também em alguns meses. A gente tem a possibilidade de um pouco dessa carne ir efetivamente com taxas. A gente tem que lembrar também que no ano passado a gente mandou carne para os Estados Unidos com uma tarifa de 76,4% entre agosto e outubro. Tá? Essa tarifa era uns 26,4% base, mais 10% adicionais para todos os fornecedores e mais 40% adicionais para o Brasil especificamente. A gente estava com 76,4% e não paramos de mandar carne para os Estados Unidos. A gente teve uma redução entre os números ali de junho e julho. Na comparação com agosto, setembro, a gente teve alguma coisa em torno da metade sendo exportada após as taxações máximas ali. E lembrando que 76,4% de taxas. Para a China, a gente está falando de 55% adicionais mais 12%. Então a gente está falando de 67%. Uma taxa menor do que a que nós mandamos carne para os Estados Unidos. Então a nossa leitura é de que também vai continuar a ir um pouco de carne com essa taxação toda. Até porque outros fornecedores da China já estão. Na verdade, a Austrália já está taxada também. Aí a gente tem que avaliar se efetivamente a China vai manter essa taxa quando o seu maior fornecedor efetivamente for taxado. Não dá para a gente contar que vai ter algum ajuste, mas faz sentido, ainda mais com agora com esse cenário de guerra voltando e isso jogando lenha ali no preço do petróleo, novamente, pressionando a inflação global. A China manter essa taxação no seu maior fornecedor não é algo que vai muito na direção de contenção de inflação de um produto que ela precisa importar, tá? Mas também não dá para a gente contar com isso, mas é algo que fica no radar. Então, pensando em mercado internacional, a gente tem isso. A margem dos frigoríficos exportadores, aqui uma margem simples, é, né, uma relação entre carne exportada versus arroba do boi gordo, ela esteve em 96,4% agora no último dado fechado em junho. Quer dizer que com uma tonelada de carne bovina exportada, o frigorífico conseguia comprar 96,4 arrobas. Foi a melhor margem desde setembro de 2025. Então a gente não está falando aqui de de números ruins para exportação. A gente está falando de bons volumes e preços médios próximos às máximas históricas que foram atingidas lá em 2022. Quando a gente fala de mercado doméstico, também estamos com a parcial agora de julho com a melhor margem em 19 meses, considerando o preço de venda da carcaça versus o preço de compra do boi gordo. Isso gera um sobrepreço, uma margem só dessa relação de preços de 9,9%. A carcaça passando em 9,9% o preço pago pelo boi gordo. Referências do CPE usadas aqui nessa conta. Tá? Então, o que nós temos, o que poderia limitar um cenário mais firme é essa questão das cotas da China, mas os números de exportação ainda não indicam nada nessa direção e nós acreditamos que haja muitos ajustes a serem feitos, outros caminhos para essa carne tomar, além disso que eu falei de Uruguai e Argentina mandando mais carne, eles comprando um pouco com taxa, Hong Kong comprando mais também e outras coisas, outra questão também. Quando nós tivemos a suspensão de vendas para a China lá em 2021, devido aos casos de vaca louca típica no Brasil, os outros destinos atingiram o maior patamar da história. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse vácuo que a China deixa, uma parte importante dele é absorvida ocupada por outros clientes, tá? Não na sua totalidade, porque a China é muito grande, etc. Com essa ponderação feita, a gente costuma ter esse efeito de outros países comprando mais. Se por acaso a gente continuar, a guerra do Irã continuar ou piorar, a gente tem um impacto sobre a inflação e mais pressão para que os compradores não coloquem tarifas ou tenha a possibilidade de fazer algum ajuste. Mas, mais uma vez, não dá para contar com isso. Só que se a guerra acalmar, como vinha acontecendo há algumas semanas, e agora a gente já teve uma piora novamente, mas como vinha acontecendo, a tendência é que gere uma demanda adicional pelos países do Oriente Médio. Tá? Então, uma demanda que é reprimida, em parte, pelo cenário de guerra. Todos esses fatores, na nossa visão, eles apontam para a possibilidade de diminuir o impacto da saída de China. Tá? Outra questão é que a gente está com um aumento das exportações aí no primeiro semestre de mais de 16% em volume. E no último trimestre, provavelmente, a gente vai estar mandando carne para a China já para a cota 2027. Tá? Então, de novembro ali em diante, o gado abatido em outubro para envio em novembro já vai estar nesse cenário. Então, isso é outro ponto que na nossa visão é muito importante, porque às vezes tem se falado de queda nas exportações em 2026, na comparação com 25, só que se a gente já teve um aumento de 16% no primeiro semestre, se a gente assumir que o último trimestre vai ser semelhante, quer dizer que o terceiro trimestre tem que ser uma tragédia para compensar um primeiro semestre, já que é muito ruim. Tá? Se a gente tirar o último trimestre da jogada e considerar a estabilidade, a gente está falando de um primeiro semestre de 16% de aumento, para compensar isso em 3 meses, em uma conta grosseira, claro que a gente tem uma sazonalidade embutida aí, mas eu teria que ter uma queda de mais de 30%, ou próximo de 30%, nesse trimestre, no terceiro trimestre do ano, o que não tem acontecido com os dados parciais de julho. Então, todo o peso desse estrago nas exportações vai ficando para agosto, setembro e talvez um pouco de outubro. E na nossa visão não é algo que vai acontecer. Tá? Nós não esperamos uma queda nas exportações tão grande a ponto de fazer com que 2026 seja muito fraco na comparação com 2025. Se aproximar de 25, nós já ficaríamos surpresos. Nós acreditamos em uma continuidade aí de aumento das exportações na comparação anual. Consequentemente, deve ser mais um recorde em volume. Essa é a nossa leitura. Voltando um pouco para o mercado do curto prazo aqui, os frigoríficos não têm encontrado programação, escala, não têm encontrado oferta consistente com a pressão que eles têm feito nas últimas semanas. Ou seja, essa pressão de baixa tem sido às custas de gasto de escalas de abate. Consequentemente, essas escalas estão nos menores patamares em 6 meses em algumas regiões. Isso nos leva a uma expectativa de que se essa escala não andar, haja espaço para o mercado evoluir. Já tem acontecido preços melhores do que há alguns dias, ou aqueles testes de valores menores têm perdido força em algumas regiões. Então a gente está falando de um cenário que deve ser de uma lacuna de oferta de gado de pasto nos próximos meses, e um cenário no qual a gente vai observar uma oferta de gado de confinamento, que estava todo mundo com medo de colocar gado para sair nesse período, justamente pela cota da China. Então isso pode, a soma desses fatores pode gerar uma oferta mais enxuta nesse curto prazo, e a gente está falando de margens boas, como eu comentei aqui, tanto no mercado doméstico como para exportações por enquanto, apesar de toda a dúvida com relação à China. Mas, dito isso, a nossa expectativa é que haja espaço para o mercado encontrar essa sustentação. Segunda quinzena do mês é mais fraca do ponto de vista de escoamento no mercado doméstico, isso é fato, mas quando a gente evolui e se passar bem por essa segunda quinzena, e a gente está entrando na segunda quinzena com o mercado mais firme do que estava no início do mês, então se a gente passar bem por essa segunda quinzena, a expectativa é que no começo de julho, de agosto já, haja espaço para esse mercado andar um pouco sim, tá? Essa é a nossa leitura. E outro ponto é que as eleições se aproximam, as eleições acabam fazendo com que gire um pouco mais dinheiro com a população, para o bem ou para o mal, e isso acaba fazendo com que, gerando um reforço no consumo doméstico, tá? Mais um ponto positivo. Então, eu diria que a gente continua em um estado aqui de cautela pelas cotas, isso não é um problema que já ficou para trás, mas é um problema que até o momento a fumaça tem sido muito maior, do que efetivamente o que a gente está observando em números. Tá? Vamos acompanhando, e eu não descarto que a gente tenha, um impacto ainda nos números da exportação, tá? Mas até o momento tem sido, muito pouco peso aqui no, no, do ponto de vista de números para exportação. Pelo contrário, a gente está falando de aumentos, inclusive. Tá? Vamos acompanhando. Um abraço e até mais.